Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Vocês estão me ouvindo bem, companheiros, agora? Então, tem uma série de aspectos aí da greve para avaliar, né? Inclusive, a gente vai, eu e o Marcelo e outros companheiros, estamos escrevendo um artigo para pontuar, para procurar sistematizar melhor todos esses pontos, né? Que não dá para a gente falar todos eles aqui. A greve, ela começou, né, no, na segunda-feira, e como a decisão de começá-la foi feita na semana anterior, a companheira Carmen está entrando aí. Seja bem-vinda, companheira Carmen. Estou falando agora sobre a criminalização da greve, né, do nosso movimento. Quando ela foi começar na segunda-feira, o governo ele já estava articulado, né, junto com o judiciário, com a imprensa e tal, para atacar o nosso movimento de todas as formas, né? Então, bastou a greve começar, já tinha um pedido de suspensão no final de semana, no sábado à noite, né, uma juíza plantonista, né, chegada lá do Ratinho, deu uma decisão pedindo para suspender a greve, considerando já a greve parcialmente ilegal. Então, nessa decisão, a juíza pedia que a greve não fosse iniciada até que a direção do sindicato, até que a categoria cumprisse um rito absurdo, que seria mostrar como que os estudantes iam ser recebidos nas escolas mesmo com a greve. Então, assim, aquele esquema de sempre. Não, você pode fazer a greve, mas a maior parte do serviço tem que funcionar, ou metade do serviço tem que funcionar. Quer dizer, você pode fazer a greve, mas ainda assim você tem que prestar o serviço. Que na verdade é uma tentativa disfarçada de dizer: você não pode fazer a greve, porque, bom, se o professor e o funcionário da escola vai fazer a greve e vai sair da escola ao fazer a greve, como que ele vai prestar atendimento para o estudante? Né? Então, é uma contradição, mas o judiciário ele é cínico, né? Então ele fez isso. E aí, a greve continuou, né? A direção da PP soltou um comunicado dizendo que iria cumprir essa, iria mandar, em vez de falar assim: não, nós não vamos cumprir isso daí é absurdo, isso daí é para cancelar a greve. Não, eles falaram: não, nós vamos cumprir isso daí, mas nós temos 15 dias para enviar. Então empurrou com a barriga o negócio, né? Não procurou denunciar a medida arbitrária do judiciário, né? E aí a greve continuou, só que os ataques foram aumentando, né? Inclusive ontem apareceu uma matéria na RPC, vocês devem ter visto, né? A matéria na RPC, ela mostrou que o governo Ratinho, né, através da Secretaria de Educação, usou os dados dos pais, dos alunos, os telefones e tal, para fazer um disparo em massa de um vídeo que não foi assinado pela SED, mas no vídeo atacava a greve, falava que a greve ia ser violenta, que era um risco para os pais deixarem os estudantes participarem, apoiarem a greve dos professores, que não tinha motivo para fazer a greve, enfim, descendo a lenha na greve, né? E eles fizeram isso usando dados sigilosos dos pais e dos estudantes, que hoje em dia, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não é proibido você fazer isso daí. Você precisa, se você vai utilizar os dados para enviar mensagens de algum cunho que não seja o cunho educacional, nesse caso é um cunho político, né? É sobre a greve, então eles queriam atacar a greve, eles deveriam pedir autorização antes para os pais para enviar essas mensagens, mas não. Eles usaram da base de dados que eles têm, dos pais e estudantes do Paraná inteiro, né? Nós estamos falando aí de mais de 2 milhões de pessoas, para disparar em massa isso daí por mensagem SMS, né? Atacando a nossa greve. Então, a greve foi atacada de todos os lados, como a gente já esperava, né? Mas aí aqui é interessante e é importante levantar o seguinte, né? A gente sabia que à medida que a gente fosse derrotado na votação na Assembleia Legislativa, porque os deputados já estão comprados, são da bancada do Camburão, como o Adriano bem colocou, e o Ratinho, né, tem a maioria ali, a gente sabia que não tinha como vencer ali. A gente procurou preparar o espírito dos companheiros para isso. Mas a gente precisava pensar no depois. Depois que a gente perder a votação, o que, que nós vamos fazer? Né? Porque se você vai para Curitiba, você viaja de todas as regiões do Paraná e vai para Curitiba achando que você vai ganhar a votação e você perde, você fica totalmente quebrado. Agora, se você vai sabendo que você vai perder e pensando nos próximos passos, você tem mais fôlego para continuar a luta. Né? Então, você tem que preparar o teu espírito. E foi isso que a gente buscou fazer, diferente do que a direção da PP. A direção da PP não preparou o espírito do pessoal para a derrota. Inclusive, em vários momentos, eles procuravam propagar a ideia que era possível sensibilizar os deputados. Ah, mande e-mail para o deputado, né? Mande o WhatsApp para o deputado, sabe? Como se. O que que a gente falaria para o deputado? A gente xingaria a mãe do deputado? Que tipo de ameaça a gente faria para o deputado que iria ser mais firme do que o dinheiro que eles ganharam do governo Ratinho para aprovar o projeto, né? É uma infantilidade, na verdade, isso daí, falar isso para o pessoal tentar convencer os deputados, como se os deputados não tivessem todos no bolso já do governo, né? Então a gente procurou combater essa política infantil aí, falando para o pessoal que a gente tinha que pensar o que nós faríamos depois de perder a votação, porque a gente perderia a votação lá na Assembleia Legislativa, mas o governo precisaria, ele vai fazer inclusive consultas, né? Nas escolas que estão na lista para ser privatizada. Então a gente deveria preparar, né? A nossa avaliação era que era preciso manter a greve, pelo menos até a mesa de negociação, né? Para que a gente pudesse, na mesa de negociação, barganhar com o governo o seguinte: ó, tudo bem, então a gente vai encerrar a greve, mas você não vai demitir ninguém, você não vai colocar falta para o pessoal, não vai haver retaliação, né? A gente teria que negociar a nossa saída da greve, né? A gente não é, a nossa ideia era que, se a gente tivesse condições mínimas de resguardo ao sair da greve, a gente poderia sair da greve na semana que vem, por exemplo, né? Depois da mesa de negociação. Uma vez que, depois da derrota na votação, inevitavelmente a greve ela tende a se enfraquecer, né? Então, o balanço que o pessoal fez aqui é no primeiro dia, a greve chegou a 80% da adesão, né? O que é uma coisa muito forte, é um número muito forte, uma greve de 80% de adesão, né? Mas depois da primeira derrota, já na segunda, e da derrota na terça-feira, a greve caiu para 40% da adesão. É o balanço que nós da oposição fizemos, né? Então, mesmo assim, ainda era uma greve forte. Era uma greve que 40% da adesão é um número significativo para manter a greve. Então, a nossa ideia era manter a greve e tentar fortalecer a greve pela base, nas escolas, né? Construindo comitês fora Ratinho, não a privatização das escolas e por aí vai, né? Mas a direção, né? E aí que entra a disputa. Todo mundo lá na última assembleia que aprovou a greve, né, concordou que tinha que fazer a greve. A maioria lá, 89%, sei lá, concordou que tinha que fazer a greve. Mas o problema é o seguinte: com qual política nós fazemos a greve, né? Nós procuramos fazer a greve pela base, contra o governo Ratinho, né? Já a direção não, a direção usou a greve para fazer um barulho, né, para dizer que estava fazendo alguma coisa, mas não queria se enfrentar frontalmente com o governo Ratinho. Tanto que a gente já viu esse filme algumas vezes. Em 2019, quando nós, da Corrente Educadores em Luta, levantamos a palavra de ordem de fora Ratinho, a direção, imediatamente, que não quis levantar a palavra de ordem de fora Ratinho, apareceu em todos os lugares do Paraná com a palavra de ordem de fora Feder. Renato Feder era o secretário de educação do Ratinho naquela época. Então, eles não quiseram pedir a saída do governo Ratinho, ou seja, o problema não era o governo Ratinho, o problema para eles era o secretário de educação. Muito bem, o Feder saiu e foi promovido para São Paulo, né? Hoje ele é o secretário de educação de São Paulo. Então o Feder saiu, fora Feder, deu certo. Aí o que aconteceu? Entrou alguma pessoa no lugar do Feder, que foi o Rony Miranda, que era o braço direito do Feder e está continuando tudo que o Feder fez, né? Na época a gente falou: esse cara aí, ele vai fazer as mesmas coisas que o Renato Feder fez. E daí o pessoal da direção falou: não, mas veja bem, ele é professor também, ele é concursado, ele é da rede, então ele vai ter uma sensibilidade maior conosco, né? Sabe? Ou seja, mais uma vez iludiram o pessoal a acreditar que mudando o secretário ia melhorar a situação. Não, a gente tá vendo que esse secretário agora ainda foi mais longe que o Renato Feder. Ele conseguiu, né, aprovar o projeto de privatização das escolas, que é o decreto de fim da escola pública. É isso, né? Eu estava até conversando com o Marcelo e com outros companheiros que estão na categoria há muito mais tempo aí, e nenhum outro governo conseguiu aprovar um projeto de tamanho ataque contra a educação pública no Paraná, né? O governo Lerner, que era um governo tucano, ele começou com o negócio da terceirização. Ele começou a contratar professores por CLT, criando uma autarquia que era Paraná Educação, que era uma empresa para tentar privatizar a educação aos poucos. Mas isso foi derrotado, inclusive no governo Requião. Esses trabalhadores CLT, eles moveram um processo e eles conseguiram ser considerados concursados. Eles foram absorvidos pelo quadro próprio do Estado, né? Então, isso foi derrotado lá atrás. Mas o que o Ratinho conseguiu fazer é o maior ataque contra o caráter público da educação, sei lá, na história do Paraná. Pelo menos, certamente a gente pode falar da Constituição de 88 para cá. Né? Antes de 88, eu não sei, teria que fazer um escrutínio histórico maior, mas da Constituição de 88 para cá, sem dúvida, é o maior ataque que a educação já sofreu. Então, a maneira que a direção induziu a categoria a sair da greve, ela deixa a gente desarmado. Inclusive, agora, né, a Coopera Carmen, deixa eu ver aqui, ela estava tentando entrar aqui. Ela foi uma diretora de Ponta Grossa que apoiou a greve, né? Assim como vários outros diretores espalhados pelo Paraná. E agora, o que aconteceu? Passou a greve, ela foi destituída do cargo, né? De forma totalmente arbitrária. Ela foi eleita pela comunidade, né, de Ponta Grossa. Então, ou seja, a comunidade votou para que ela fosse a diretora. E agora chegou o governo e por uma desculpa qualquer, destituiu a companheira. E a gente sabe que o governo fez isso, porque ela apoiou a greve, né? Então, nesse momento, inclusive, está tendo, agora pela manhã, teve manifestação lá em Ponta Grossa, na frente do Instituto de Educação, a escola na qual ela foi destituída, né? E já estava lá a PM, reprimindo os estudantes e tal. Então, a nossa ideia de não parar a greve agora, da maneira que foi parada, era justamente também para proteger os companheiros que iriam ser retaliados, porque a gente sabia que ia ter retaliação, né? A sede falou que os PSS que fizessem greve iam ter o contrato rescindido. E agora, se os PSS começarem a ser demitidos, como que nós vamos defender o pessoal? Vamos falar, não, a luta agora é na justiça? Vai fazer que nem fez comigo, que a PP demorou 5 meses para mandar o advogado? Não, desse jeito não vai dar para defender o pessoal, entendeu? Ou seja, manter o movimento também era uma forma de fazer o movimento avançar contra o governo e impedir que a gente fosse atacado pelas costas, né? Da maneira que foi saído da greve ali, inclusive falando que a greve foi uma vitória, né? Eu nunca vi assim uma vitória que a vitória é privatizar a educação. Isso é uma vitória para os capitalistas, não é uma vitória para nós, né? Então, enfim, só para contar um pouco de como que o sentimento de frustração que a gente teve, né? Nós aqui no Núcleo do Litoral mobilizamos bastante para a greve, nós conseguimos parar muitas escolas, né? Eu, inclusive, eu estou na categoria desde 2018, fazia tempo que eu não via, assim, eu não tinha visto uma greve ainda com essa envergadura, né? Com tanta adesão dentro das escolas e tinha todas as condições de continuar a greve, né? Então a gente entende que essa saída foi uma capitulação da direção frente ao governo, né? E isso vai ter implicações muito danosas para nós agora na continuação, né? Porque o governo se fortalece com isso, né? Então, vou parar por aqui. Vou passar a bola aí para.
Emanuel, o Marcelo, nosso companheiro, teve que voltar, mas ele volta sempre às 13h30 para o trabalho dele. Bom, mas enfim, seguindo aqui, Emanuel, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Renato Freitas ontem no 247 também é a questão aí de que eles vão levar aí a decisão aí da Assembleia, né, que é a privatização das escolas, vão levar isso daí para o STF. Né? Eles acreditam que através da instituição aí do Supremo Tribunal Federal eles conseguiriam reverter essa situação aí, né? Então, eu não vi assim na fala dele, eu não vejo nenhuma ideia, assim, nenhum movimento de combate, nenhum movimento de continuar a luta na rua, né? Mobilizando, falando com a população, falando com os pais, com os alunos e etc, né? E eles levam aí a tentativa deles é levar aí através das instituições, né? Eu queria que você falasse para a gente se isso é viável, se isso vai acontecer alguma coisa que possa modificar essa situação. E também eu queria que você comentasse aí em questão dessa questão da imprensa, né? Que está malhando o movimento aí, malhando a greve aí, como se fosse uma coisa orquestrada, um crime, como se tivesse vândalos, né? Estão chamando de vândalos, professores de vândalo, hein? Nesse sentido, comenta pra gente, por favor.
Bom, essa questão é muito comum, eu já ouvi isso várias vezes na categoria, né? A gente perde a pauta da greve, a nossa greve é derrotada, e aí os dirigentes reformistas, né, chegam e falam: ah, não, agora a luta é na justiça, né? Agora a luta é na justiça. É como se na justiça você travasse efetivamente alguma luta. Não, quando você vai na justiça, você move lá o processo e você fica na mão do juiz. Se o juiz decidir, decidiu, né? Ou você recorre a outra instância, ou você tem que se adequar à decisão do juiz. Então, Essa ideia de que luta na justiça não é luta. Você vai mover o processo lá, tudo bem. Você deve buscar atuar em todas as frentes possíveis, né? Mas você não deve iludir o pessoal de que alguma coisa muito milagrosa vai acontecer na justiça. A gente, inclusive, uma coisa que aconteceu, Adriano, foi que a Procuradoria-Geral do Estado, né, a que pede a prisão da nossa presidenta do sindicato, da companheira Valquíria, no pedido, ela fala que ela acusa o nosso movimento e a presidente do sindicato, de atos antidemocráticos e terrorismo. É isso. É baseado nisso que se pede a prisão da presidenta do maior sindicato do Paraná. Né? Então, agora a gente vê vários setores da esquerda e apoiaram, por exemplo, quando o STF decidiu que o quebra-quebra que aconteceu em Brasília, lá dos bolsonaristas do 8 de janeiro, era um ato antidemocrático e terrorismo. Né? Agora, esse pessoal que apoiou quando o STF fez isso contra os bolsonaristas, a gente precisa falar que foi esse pessoal que deu poder para que o mesmo judiciário agora acuse o nosso sindicato, que é o maior sindicato do Paraná, de ato antidemocrático e terrorismo. Porque quando o STF deu essa decisão lá em cima, criou-se jurisprudência, ou seja, criou-se embasamento jurídico para que todos os juízes do país, da primeira, da segunda, da terceira instância, usassem esse argumento para condenar as pessoas. Então, é baseado nisso que a Procuradoria-Geral do Estado aqui do Paraná, né, que é do Ratinho, pede a nossa criminalização do movimento. Quer dizer, a gente também, ao fazer a greve, ao ir para Curitiba, ao ocupar a casa do povo, né, tirou o portão do lugar e quebrou a porta. Ao fazer isso daí, é ato antidemocrático e terrorismo. Né? Então, criou-se uma situação muito negativa para nós, porque agora qualquer manifestação pública que você fizer, existe jurisprudência no país para considerar um ato antidemocrático e terrorismo. Né? E aí, se passar isso, né, se for levado adiante, a gente pode ter, por exemplo, a prisão da no nossa dirigente, né, e a criminalização do movimento. Teve outros companheiros que foram presos, mas eles foram detidos e acabaram já soltos. Eles foram presos, acho que vão responder processo por depredação do patrimônio público, né? Tentaram acusá-los de quebrar a porta, de tirar o portão do lugar e tal, essas coisas. Mas o deles é um crime mais. É grave também, mas não é tão politizado quanto isso de falar em terrorismo, né? De falar ato antidemocrático e terrorismo. Que é justamente os termos que o Alexandre de Moraes, né, que a esquerda achou que era nosso aliado, né, condenou os bolsonaristas em Brasília e abriu esse precedente para atacar todo mundo. Então, é o direito de manifestação política, né, é o direito de greve que tá em jogo aqui. E a gente tem que lutar, inclusive, também, né, aproveitando já, quanto a isso, a direção da PP, ao invés de organizar uma campanha política para defender a nossa presidenta, né, e explicar a gravidade disso para as pessoas, não. O que eles fizeram foi falar assim: não, fiquem tranquilos, né? Por exemplo, o dirigente aqui do núcleo do litoral falou para a gente assim: não, fiquem tranquilos, vai ser resolvido lá por cima, com o jurídico, né? Então, isso que você falou do Renato Freitas, os deputados, eles adoram, os deputados da esquerda, eu digo, né? Eles reforçam muito essas ilusões que as pessoas têm no regime, né? Então, não, agora nós vamos para o STF, nós vamos para o tribunal não sei das quantas, vamos para o tribunal de Haia, sei lá, nós vamos lutar, nós vamos impedir lá em cima, sabe? Então, isso é muito negativo, porque ao invés de preparar as pessoas para a realidade, não, fica semeando ilusões no meio do pessoal, achando que vai vir um ente de cima, e esse ente de cima vai ajudar a nossa causa, sabe? E esse ente de cima que eles estão falando, tipo, sei lá, seria mais fácil acreditar que Jesus Cristo ia vir ajudar a nossa causa do que uma instituição burguesa, né? Porque a instituição burguesa, a gente sabe que não vai vir ajudar a nossa causa, ela vai vir para ferrar ainda mais a nossa vida, né? Então, a gente acha muito negativo isso que o pessoal está fazendo, de semear a ilusão que judicialmente nós vamos derrotar o governo, né? Inclusive, eu fiz uma pergunta para os companheiros ontem, eu falei assim: de todos os processos que nós movemos contra o governo Beto Richa, quantos a gente ganhou? Né, o Beto Richa roubou a aposentadoria, roubou 8 bilhões da Paraná Previdência e continua aí, vai ser candidato de novo. Né, tudo bem que ele se queimou no, a carreira, a burguesia meio que sacrificou ele, né, porque ele ficou muito queimado pelo negócio, mas o cara tá aí, né, não ganhamos nenhum processo contra ele.
Não, a situação ela vai de mal a pior aí com esses governadores direitistas aí. A situação é gravíssima. Inclusive, daqui a pouquinho, já fazendo a propaganda para os companheiros, daqui a pouquinho nós vamos trazer um companheiro aqui do Rio Grande do Sul para fazer um panorama para a gente aqui da situação lá. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Rio Grande do Sul. Mas temos aí também essa questão da privatização, ela também já foi falada aí que está em andamento também em São Paulo, viu? O ex-secretário de Educação aqui do Estado do Paraná está lá agora, né? Está trabalhando lá agora junto com o Tarcísio. Então vem aí privatização das escolas estaduais de São Paulo também. Né? E isso, claro, descamba para geral aí. Vai descambar com certeza, se descamba, vai descambar para todos os outros estados, né?
Você está ouvindo o programa Causa Operária.